Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tudo bem?
Tudo ótimo, cara. Brunão, fim de temporada de Barry. A gente já conversou aqui sobre o primeiro episódio. A gente teve uma boa impressão do primeiro episódio e agora chegou no fim da temporada e eu queria conversar contigo, cara. Queria ver se você acha que foi a altura daquilo que a gente estava esperando, daquilo que a gente conversou sobre esse primeiro episódio aí.
Cara, assim, eu gostei pra caralho. Eu achei muito bom. Eu não sei quanto que a gente pode falar de spoiler aqui, eu não sei... Quem assiste a série, né? Quem não assiste, eu recomendo bastante. Eu acho que vale muito a pena ver. É uma série de comédia. Comédia com ação, né?
Ela tem ação, mais comédia. Eu fico
explica,
na dúvida.
Explica pro povo sobre o que é a série. Faz um elevator pitch pra quem não conhece.
Barry é o seguinte, é a série sobre um ex-combatente do Afeganistão que, de volta nos Estados Unidos, se torna um matador de aluguel. Na primeira missão que nós vemos na série, ele já está fazendo isso há algum tempo, ele tem que ir atrás de um ator e ele se apaixona por atuação. Então ele quer sair dessa vida de matador de aluguel para se tornar um ator em Los Angeles. Ele quer virar um ator e só que todo o passado dele, toda essa profissão dele que o mantém, que é matador de aluguel, impede ele seguir a vocação, não sei nem se dá pra dizer que é a vocação, mas o desejo dele de ser um ator.
Cara, essa premissa é maravilhosa, né? Puta que pariu.
Cara, tem uma coisa muito engraçada, isso é no primeiro episódio, ou no segundo, não sei, então eu não vou nem considerar muito spoiler, que ele tem um agente, que é o agente da parte de assassino dele, não é um agente de ator. Que ele vira pro cara e fala que quer ser um ator e tal, e aí o cara fala assim, mas não bate, cara, porque você precisa ficar como um matador meio que à sombra e tal, e ser ator é uma coisa que é o contrário, né? Ele explicando isso pro Barry é demais, cara, porque o Barry, ele num primeiro momento, ele tenta, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né?
O sonho de todo ator, né? Matar seus alvos enquanto entre uma aula de teatro e outra.
Cara, eu adorei também. Eu gostei de tudo, cara. Vou te falar a verdade, eu gostei de tudo. Todos os episódios. Eu acho que tem alguns momentos que ela, pô, beira ser brilhante. Tem alguns episódios que são melhores do que os outros, mas não por conta disso os outros episódios são ruins.
Tem um episódio ou outro ali, que, na minha opinião, que eu acho que são um pouquinho, destoam um pouco da qualidade geral. Mas nada que atrapalhe também, sabe? O que eu acho mais legal na série, não sei se você concorda comigo, Felipe, é que ela sabe equilibrar esses gêneros, né, da comédia com essa coisa de thriller, de matador de aluguel, com maestria, né? Ela sabe produzir dentro de cada gênero de forma muito eficiente, né? Então, assim, a comédia funciona muito bem, o thriller, o lado thriller também funciona muito bem, consegue manter a integridade dos gêneros, né? Dentro de cada gênero, ao mesmo tempo se misturando, né? Isso que eu acho foda, né? É difícil fazer isso, né?
Sim, cara, o que você falou é pra mim, um dos pontos mais cruciais e mais interessantes da série. Porque, assim, a gente foi acostumado a ver alguns filmes de comédia com ação. E quando a gente fala, assim, comédia, ação, thriller, matador de aluguel, pelo menos na minha cabeça, eu penso uma coisa meio um tiro da pesada, uma coisa assim. E não tem nada a ver com Barry. Ela pesa a mão nos dois lados, e ao mesmo tempo que ela funciona muito bem os dois lados, eles não se confundem. Então, assim, não tem aquela coisa de ter uma cena de ação pastelona, um cara dando um tiro e fazendo uma coisa meio galhofa com uma arma, ou então uma perseguição translocada e tal. Ela tem toda a parte de ação muito bem montada, até o que é engraçado na parte de ação não é aquela coisa caricata, e ela tem uma comédia que funciona muito, e ela também ainda tem um terceiro elemento, que ela tem, pô, fortes contornos de drama mesmo, assim, tem uma coisa até meio pesada, né? Tem uma coisa psicológica em cima de um personagem que é um cara que ele quer ser ator, ele é uma comédia de ação. Ele não é um cara engraçado e ele não é um G.I. Joe, mais ou menos, né? Mas ele ele não é aquele herói de ação e ele também não é um Ed Murphy, né?
Sim, sim.
E funciona pra caramba, eles conseguiram fazer, assim, uma coisa diferente, porque, assim, isso que eu tava te falando, uma coisa... A gente tá meio acostumado a ver comédias de ação, mas não tem nada a ver com as comédias de ação que a gente tá acostumado, né?
Porque, exatamente, o Barry mantém o pé no chão, né?
É.
Eu acho que essa é a coisa mais legal que você pode conseguir quando você faz esse tipo de filme, de série, de projeto, enfim... É você conseguir manter a integridade do universo, respeitar a integridade do universo e ainda assim satisfazer o público, né?
Uhum.
Esses quesitos todos.
É, isso é engraçadíssimo, Brad. Tem hora que
tem humor elegante pra caramba, né? Tem um humor elegante, né? Não, não tem setup punch, setup punch, setup punch, né? É aquela coisa de sitcom, né?
Uhum.
Clássica. Não que tenha algo errado com isso também, mas enfim,
não, mas
mais sutil também.
Cara, tem uma hora, tem, assim, umas coisas de humor que, assim, tá tudo dando muito errado pra ele, tá muito puto e é muito engraçado. Tem uma parte, e aí depois você me diz se é spoiler ou não, e aí se for spoiler, eu coloco no post, e aí as pessoas não precisam escutar a partir daí, que tem o personagem que... eu vou tentar falar de uma forma que fique menos spoiler. Tem dois personagens que um quer que o Barry mate o outro. E aí ele recebe a ligação de um, e aí a ligação falando sobre não sei o que, e ele pergunta, você já matou outro cara? E ele depois, logo em seguida, recebe a ligação do outro. Você já matou outro cara? Aí na terceira ligação ele recebe de novo. E é engraçadíssimo, e assim, tá horrível. Tudo que tá acontecendo na série é péssimo, e você chora de rir, bro. Porque é uma parada muito bem feita, né?
Essa cena é muito boa. E é muito bem escrito, né? É muito. Eu acho, por exemplo, tem uma cena que eu também vou entrar no lado dos spoilers, mas eu vou tentar não usar exemplos muito claros, referências muito claras. Mas, por exemplo, tem uma cena que o Barry precisa matar uma pessoa, né?
Uhum.
E a pessoa fica ciente disso, ela percebe que ele precisa matar ela. E aí tem essa coisa desse jogo de eu não quero te matar e por favor não me mate. Que talvez em outro projeto, outra produção, seria um diálogo muito expositivo, muito na cara, muito o que o personagem está pensando e está dizendo, sabe? Que é o que o Mankiw critica bastante, especialmente nas novelas brasileiras, né?
É.
Os personagens falarem exatamente o que pensam. E nessa cena, que é ali para os últimos episódios da temporada, tem esse contexto que eu acabei de explicar, assim, de forma meio vaga, e que os personagens não falam essas palavras.
Em
né?
nenhum momento eles falam isso. Né? E a gente sabe, a gente sabe exatamente o que está acontecendo ali. Eles sabem exatamente o que está acontecendo ali e não tem, em nenhum momento, nada de expositivo.
Exato, não tem, eu preciso te matar. Não, por favor, não me mate. Né? Assim, isso que eu acho foda, o que eu acho mais legal. Né? Que é o grande lance do roteiro, né? Tudo subtexto, né?
Exatamente.
Então, porra... Muito bom isso.
E é um dos momentos mais dramáticos da série, aquilo que eu te falei. Ela também tem uma carga muito dramática em alguns momentos, assim. Porque, de novo, é uma cena de execução, né? A gente tá falando aqui, não tem tanto problema falar isso. E não tem nada de pegar pra ação, tá? Uma hora que você tá ali sentado e você tá sofrendo junto com os personagens, né?
Sim, exatamente. E é a melhor cena da temporada, possivelmente. E também tem a coisa do teatro também, né, que quem gosta de teatro vai adorar, eles ficam zoando o universo do teatro toda hora, esses atores, né,
uhum.
A galera que dá aula de teatro, né.
Cara, o professor é sensacional.
Nossa, o professor é maravilhoso, é o ator que faz é o Henry Winkler, né,
uhum.
Que é um cara que já fez muita coisa de comédia, de TV, fazia Arrested Development, ele era o advogado da família, não sei se você...
Uhum, sim, lembro.
Mas enfim, ele
era o Fonzie, né?
Ele era o Fonzie, exatamente. E ele, nossa, ele é aquele professor de teatro charlatão clássico, né? Que cobra uma fortuna.
Exatamente.
E assim, zero método, é um cara super assim, enfim, que se acha, né? Se coloca numa posição superior.
E tem aquela aura de guru, né? Os alunos olham pra ele e ele fala aquela coisa mais absurda e charlatanesca. E os alunos têm aquela... Ai, meu Deus, olha o que ele tá fazendo, que brilhante e tal. É demais, é muito bom.
É, e tem um momento clássico ali, que eu acho que é a piada que eu mais ri na temporada, cara, que é... Também sem revelar tantos spoilers, mas... Pro professor de teatro, o Barry é um aluno de teatro e a vida dele gira em função do diretor do teatro, né? Então o Barry tá todo fodido lá, cheio de problema, precisando matar alguém querendo matar ele, enfim. E aí, sabe, ele chega na aula de teatro desfocado... Entendeu? Sem conseguir decorar o texto, o professor olha pra ele e fala: você tá usando drogas? Eu conheço muitos atores, já vi gente como você, eu sei que é um problema.
Teve uma temporada minha, não tava agora, assim, que tava todo mundo muito drogado.
Ali eu acho que foi assim, a junção perfeita desses dois universos, sabe? Do teatro e a coisa do matador de aluguel, e você fazer a comédia com isso. Nossa, eu achei foda pra caramba.
É, exatamente, vale muito aí, eu acho que a gente conseguiu falar sem entregar muito, quem viu vai conseguir entender dos momentos que a gente está falando, quem não viu não vai descobrir nada que impeça de você curtir a série, e cara, foi acho que uma das melhores estreias aí dessa temporada. Final do ano a gente tem nosso episódio especial. Não sei nem se a gente vai poder falar de Barry como uma surpresa, porque a gente já falou tanto. Mas que série, cara.
Pô, total. Super recomendo. E passa na HBO, pra quem não sabe. E, bom, quem tiver uma opinião aí sobre o Barry, quem gostar também, quem não gostar e querer manifestar a sua opinião, manda um e-mail pra gente. Primeiro tratamento podcast@gmail.com. Também pode mandar mensagens diretas para as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, certo?
Certo, boa, Brunão. Vou fazer um aviso aqui rapidinho pra galera que sexta-feira agora a gente vai ter um episódio especial no ar, nosso primeiro episódio especial da Frapa. Fique ligado que a gente fala com alguns produtores, então sexta-feira não perca esse episódio, que é muito legal pra galera que tá querendo escrever projetos em produtoras, na Frapa, etc. Vai ser bem informativo. E agora vamos falar sobre o nosso programa de hoje, que também é um pouco diferente, também é especial, né, Brunão?
Exatamente. Hoje a gente conversou com a Luísa Parnes, que é a roteirista do filme Antes Que Eu Me Esqueça, que vai sair, se você estiver ouvindo, na quarta-feira, né? O dia que a gente está lançando o episódio. Vai sair amanhã, na quinta-feira, dia 24. Vai sair no circuito comercial. E a gente fez um episódio que é um formato novo, uma variação de formato, né? Um primeiro episódio, um teste, né, digamos assim, que a gente conversa sobre filme, sobre um filme específico, né? No caso, o Antes Que Eu Me Esqueça, a gente conversa com a Luísa sobre esse filme, tendo uma conversa mais detalhada, mais aprofundada sobre o processo de escrita do filme e tudo mais.
Exatamente. A gente mantém o nosso foco no roteiro, a Luísa é a roteirista do filme. Só que a gente fala, em vez de falar sobre a carreira dela toda, como a gente sempre faz, como é que ela vê o mercado, etc., a gente foca bem nesse trabalho, é o filme que está para estrear, então a gente conseguiu fazer uma conversa bem interessante. O filme, pô, vale muito a pena assistir, é um filme muito legal, por conta da conversa a gente pôde assistir, né, Bruno?
Uhum.
E é um filme, pô, que tem uma premissa muito interessante, bem original, tá com atores e atuações incríveis, tem um texto muito legal e, pô, foi uma ótima conversa com a Luísa, porque todo o envolvimento dela no projeto foi muito interessante e a gente consegue ver na tela como que se desdobrou.
E é uma oportunidade de conversar com o roteirista sobre o filme que ele está lançando, né? Dificilmente a gente tem a oportunidade de ver uma conversa, uma entrevista desse tipo, né? Geralmente é com o diretor ou com o elenco, né?
Exatamente.
Então a gente conversa, tem uma conversa mais longa mesmo com a responsável pelo roteiro, pelo filme. E, porra, tenta aí fazer uma imersão ali no processo dela, nas etapas e escolhas, enfim. Tudo ali que fez parte do processo.
Exatamente. Foi muito bom o papo. Luísa, de novo, parabéns pelo filme. Muito, muito bom, cara. Muito, muito emocional o filme, tocante. A gente gostou muito. A gente estava conversando agora há pouco tempo sobre ele. E para as pessoas terem uma noção, conta pra gente mais ou menos o que você pode contar agora, que vai sair um pouquinho antes do filme estrear. Conta sobre o que é, como é o filme.
Bom, o filme, ele, o principal foco dele é na relação de um pai e um filho, né? O pai é um juiz aposentado cuja filha tá completamente convencido de que ele está começando a dar sinais de que não pode mais ficar sozinho, está tendo uns lapsos de memória. E aí ela decide tentar interditar o pai, porque ele não tem o menor papo assim, com ela sobre isso. E aí isso força uma aproximação dele com o filho, porque ele e o filho já não tinham uma relação há muito tempo. E um dos sinais mais, talvez, alarmantes para a família que ele dá é que ele compra um clube de striptease e decide reformar para a terceira idade. Então, muito do filme acontece dentro desse clube de striptease.
Legal. E como é que surgiu a ideia? Fala para a gente um pouco dos bastidores. Como é que foi seu envolvimento com o projeto?
Tá. Primeiro, eu entrei no projeto em 2012. Aí, o que que rolou? Eu tinha acabado de me formar de um mestrado na NYU. E o André Pereira, que inclusive já foi convidado de vocês, ele me ligou e falou, olha, tem um projeto lá na minha produtora, acho que tem tudo a ver com você. O Thiago, que é o diretor, ele tinha essa ideia que ele queria explorar mais ou menos o que eu falei, ele tinha essas noções gerais do filme. Eles queriam muito uma perspectiva feminina, porque eles queriam explorar a questão da sexualidade e achavam que uma perspectiva feminina talvez ia trazer umas camadas, assim, que eu achei o máximo e, assim, pô, tudo a ver, né, com o nosso momento também. Então, quando eu entrei no projeto, tinha um argumento do Thiago, que tinham essas linhas gerais da história. Aí eu conheci o Thiago, não conhecia, eventualmente o filme até mudou de mão, acabou que não foi o André que produziu, mas tudo, assim, totalmente orgânico e natural. E o meu processo foi muito colaborativo com o Thiago. Eu ia, durante 3-4 meses, escrevia um tratamento, mostrava para ele, a gente debatia, e às vezes entrava mais um dinheiro, então a gente tinha mais um tratamento. Então foi um processo muito legal, porque deu tempo, sabe, do roteiro amadurecer. A gente não teve que escrever 7 tratamentos em 1 ano, sabe? Foram, sei lá, 6 ou 7 tratamentos ao longo de 4-5 anos. Então, o roteiro amadurecia, a gente voltava para ele. Algumas coisas mudavam. Acho que não sobrou... Se sobraram 5 páginas do primeiro tratamento, foi muito.
Caramba.
Legal você abordar essa questão da sexualidade, que é um filme que ele aborda muito essa questão em diversas fases da vida diferente, porque não é só o caso do pai, né? E é legal que ele aborda de uma maneira diferente. É um filme que fala muito sobre sexualidade, mas você não vê nenhuma cena de nudez gratuita, você não vê nenhuma parte apelativa assim, no filme. Eu achei isso muito interessante, foi uma escolha... pensada de vocês, como é que foi essa escolha, porque ficou bem sensual, de certa forma, mas sem nenhuma apelação, né?
Ai, muito legal vocês falarem disso, gente, isso foi... São duas questões, assim, a questão da sexualidade, ela teve muita coisa ali já no roteiro, né, porque o fato de ser um clube de striptease e a gente tem personagens que são prostitutas... isso tudo, assim, são vários pontos de vista diferentes sobre a sexualidade, sobre o sexo, como vocês falaram, a questão da idade, como ela é diferente, né? Porque ela nunca morre, né? O Thiago fala que a ideia dele do filme veio porque ele andava na praia todo dia, na Barra, e ele via um senhor de 80 anos que ficava lá sentadinho tomando água de coco, e toda vez que passava uma mulher linda, ele olhava, sabe? Ela passar. E aí ele percebeu como era uma força muito... Assim, é muito forte isso. E ela não morre só porque a pessoa envelhece. Então teve essa questão, assim, a gente sempre conversou sobre isso, estava ali no nosso diálogo sobre o filme, com certeza. E até, por exemplo, o personagem da Maria Pia, que é uma promotora, que é a personagem da Mariana Lima, ela tem uma transformação muito radical também no filme, porque ela começa completamente, assim, a sexualidade dela está completamente isolada dentro dela, não tem nenhum contato com aquilo e tal. Então, realmente, ela se manifesta de várias formas. Quanto à nudez, isso foi 100% o Thiago. O Thiago é um cara, assim, ele é tão... eu não sei nem falar as palavras, eu tenho tantos elogios pra ele, não sei qual que eu escolheria. Mas foi interessante, porque quando eu vi o primeiro corte, sabe assim, eu nem percebi que tinha ou não tinha. Aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu acho que eu não vi, assim, nenhum peito no filme.
Não, acho que não tem mesmo.
Aí eu fiquei pensando nisso. Não, e não tem, de fato. Então... você vê que não faz falta, né? E assim, eu não sou contra no Daisy Film, ou a favor, não é essa questão. A questão é assim, às vezes cabe e às vezes não cabe. Eu acho que o Thiago fez uma escolha ali, criativa, de, assim, como de mostrar de outras formas, né? Então é o que vocês falaram, ele é sensual, assim, tem sexo no filme, tem sexualidade, tem prostituta, e ao mesmo tempo você não sente falta de uma coisa muito explícita.
Uhum. E como é que foi encontrar esses personagens? Você teve... como é que foi esse processo? Teve uma dificuldade para encontrar a voz de alguém especificamente? Como é que foi essa descoberta?
É muito, muito interessante essa pergunta. Alguns personagens vieram muito claramente para mim. Assim, o próprio Polidoro, que é o juiz, meu pai, ele é um cara... Ele é assim... Não chega a ser um arquétipo, mas ele... A gente... ver mais claramente os conflitos dele, a personalidade dele, até porque ele é um cara mais velho, ele já, tudo é do jeito dele, né? Então, ele é um cara que ele sabe quem ele é. Então, ele veio um pouco mais fácil. A Joelma foi, assim, ela foi uma homenagem a uma pessoa que trabalhou lá em casa há muito tempo e que era muito que nem ela, assim, sem filtro. E não, sabe, mas com muito, muito amor, muito amorosa. Então, ela falava aqueles absurdos e bola pra frente, assim. Mas, assim, a dificuldade maior, isso, olha, foi uma luta, foi encontrar o Paulo, o filho, né, que é o personagem do Danton Mello. O Paulo, durante, assim, acabou que foi um filme meio de duplo protagonismo, né, tanto do Polidoro quanto do Paulo, mas, assim, estruturalmente, a jornada é muito mais do filho, né. Ele estava vivendo um pouco a vida dele lá normal, até que chega esse processo jurídico que ele tem que entrar contra a vontade dele. E aí eu não sei se é porque é o ponto de vista dele do filme, a perspectiva dele, então você nunca meio que vira o espelho, se isso faz sentido, sabe? Então foi muito difícil achar a voz dele. Ele é um cara assim que as pessoas liam o roteiro até o quarto tratamento, sei lá, e falam assim, gente, tá muito legal, mas quem é o Paulo? A gente tinha esse problema com ele, a gente não conseguia encontrar a voz dele. Assim, foi um esforço a gente perceber quem ele era, quais eram as dores dela, por que ele estava tão preso na vida. Inclusive, a própria questão, assim, o filme foca muito no fato de que esse pai e esse filho não se falam mais, né? E aí se revela o motivo da briga, mais pro final e tal. Então, isso tudo foi um processo que ajudou a gente a encontrar o Paulo. Mas o Paulo, olha, foi difícil encontrar a voz dele ali.
Mas, por exemplo, o motivo da briga, sem querer revelar a spoiler, mas é uma coisa que é um elemento que sempre esteve presente nos primeiros tratamentos, no argumento, ou uma coisa que foi surgindo ao longo do processo?
Não, foi surgindo ao longo do processo, porque, assim, o estágio do relacionamento deles foi mudando também um pouco ao longo dos tratamentos, sabe? No início, era só, assim, um afastamento um pouco natural, de eles não tinham muito contato, uma coisa meio que de personalidade que não dá certo. Mas aí isso não era forte o suficiente. Então, com o tempo, a gente começa a pensar, pô, mas será que não tem uma ruptura? Assim, que causou essa ruptura? Então, isso foi uma evolução que veio no processo mesmo. Inclusive, a gente, no roteiro final que foi rodado, assim, eu acho que nem tinha, assim, porque o Paulo, ele revela, né, no final. Motivo. Nem tinha muito isso, mas aí o Thiago, por, não sei, um instinto maravilhoso, gravou a cena dele falando, e no primeiro corte não tinha, assim, no primeiro corte que eu vi, ele não revelava o motivo da briga, mas isso frustrava muitas pessoas falavam assim, não, a gente precisa saber por que eles brigaram. Se todo mundo falava isso, era um feedback assim, unânime. É, então, até, inclusive, tiveram até que ter uns diálogos gravados em off pra suprir ali, sabe? É, a cena, porque foi uma coisa que a gente decidiu colocar, porque, quer dizer, o Thiago, né? O filme é do Thiago, ele é o capitão do navio, eu só entreguei o roteiro. Mas assim, isso foi também foi uma outra questão que, assim, teve que evoluir bastante até a gente chegar lá.
Você teve envolvimento no set? Você acabou entrando, indo lá visitar o set alguns dias, ou você ficou de longe?
Olha, não, mas por um motivo muito especial, porque o set começou, a minha filha tinha 4 semanas de vida.
Caramba.
É, então eu não pude ir. Eu queria muito ir, tava assim. Mas aí é Lady Murphy, assim que eu engravidei, falei, vai cair bem quando ela nascer. Eu sabia, assim, foi até um bom sinal pra mim, sabe? Porque eu falei, como a Lady Murphy é poderosa, isso vai ser ótimo pro filme. É. Então, não fui estar no set. Ao mesmo tempo, o Thiago, ele me envolveu tanto na pré-produção. E tudo ele me atualizava. Era uma coisa impressionante. Olha, eu acho que vai ser esse ator. Ah, não vai ser mais esse ator. Olha, a gente tá pensando nisso. Não vai ser isso. Foto de locação. Era uma coisa assim... Eu fiquei muito encantada, porque... Vocês sabem, né? Como roteirista, às vezes, assim, ah, legal. Obrigado pelo roteiro. Tchau, né? É. E você meio que não participa muito do processo. Então, pra mim, foi... Inclusive, aprendi muito também sobre... o processo de produção por isso, porque eu tava em todos os e-mails, eu me senti tão incluída, assim, foi maravilhoso. É, eu só experienciei o set através de FaceTime, porque teve um dia que o Thiago fez um FaceTime comigo lá amamentando minha filhinha de dias, e aí eu conheci todo mundo por FaceTime antes.
Com os atores só... você não teve contato nem antes nessa parte?
Não tive, não. Eu só conheci eles, assim, foi com o filme. Eu conheci o José e o Danton em Santa Bárbara, porque o filme passou lá, no Festival de Santa Bárbara, então eu conheci eles lá. E depois conheci o resto do pessoal aqui agora, dessa vez, praticamente.
Mas não teve uma leitura?
Eu não tava, teve, mas eu não tive presente nessa fase. Eu não pude vir pro Brasil, eu moro fora.
Pô, e o cast é excelente e tá todo mundo muito bem, né, no filme. É uma coisa que me chamou a atenção, assim, não tem um personagem que destoe, né?
É, eu achei a atuação muito maravilhosa. E de novo, como eu não participei das filmagens, isso foi muito interessante, assim, o processo de... Por um lado, até bom você não, eu não ter ido no set, entendeu? Porque, tipo, eu entreguei e a primeira experiência que eu tive foi ver um corte do filme. É, então, por exemplo, eu não sabia que o Dedé Santana tava no filme. O Thiago não me falou. Então, eu tô sentando lá e aparece ele. Eu fiquei tão feliz. Gente, como é que... Melhor que o Dedé Santana pra aquele personagem. Então... Isso foi muito impactante para mim também, porque eu acho que o Thiago, ele não só tem o olho da fotografia e da edição, porque ele é finalizador, né? Ele vem dessa formação, mas ele tem uma sensibilidade tão profunda e ele conseguiu tirar uma atuação que, assim, gente, eles estão chorando naquelas cenas, não é possível, sabe? As pessoas viraram aqueles personagens, assim. É, eu acho que ele fez um trabalho, assim, com todo mundo, não tem um personagem que ele não tenha tratado, assim, até o segurança que tem, sabe, 3 cenas, o cara, pô, tem um jeito, ele tem uma voz, então eu acho que, assim, teve um processo de casting maravilhoso e um processo de geração de atores incrível também. Isso eu posso falar sem modéstia, porque eu não tive nada a ver com isso.
Ô Luiz, uma coisa que me chamou a atenção no filme também, que eu achei muito legal, é esse equilíbrio entre drama e comédia, né? Que o filme faz muito bem, né? Ele equilibra muito bem esses lados, né? Você tem, é um filme, assim, eu não sei se você considera mais... Eu acredito que seja mais um drama do que uma comédia, mas ele tem muita piada, tem muitos momentos mais de alívio cômico e tudo mais. É, isso foi uma intenção sua, uma intenção do Thiago, ter esse balanço?
É, desde o início a gente queria achar esse equilíbrio. É, porque, assim, eu acho que o próprio argumento, na hora que ele chega pra você, que ele chegou pra mim... Eu conseguia ver o drama e eu conseguia ver o humor no argumento, porque na hora que você coloca música clássica dentro de um clube de striptease, esse contraste, vai ter humor desse contraste, né? Uhum. Então, e eu sou muito a favor de deixar rolar o humor, independente do gênero, sabe? Comédia e humor não são necessariamente a mesma coisa, né? É, eu acho que o humor a gente tem que deixar fluir, então... O equilíbrio foi um pouco difícil, porque, assim, nos primeiros cortes, as pessoas não sabiam se podiam rir, sabe? Você via assim, que o espectador ficava assim, mas eu posso rir porque eu acho que esse filme é sobre Alzheimer, então eu não sei, assim, foi realmente o primeiro ato, a gente teve que recortar várias vezes, porque até achar esse equilíbrio do tom. É, mas eu sempre, eu concordo com você, assim, eu acho que ele é um drama em que existem momentos cômicos nele, sabe, porque ele tem a estrutura do drama, a gente seguiu muito essa parte, e eu acho que o humor desse filme, a comédia, ele vem muito dos personagens, não são, assim, necessariamente das situações chapafúrdias, os dias, assim. É, então, inclusive, ele foi vindo com mais naturalidade com o passar dos tratamentos, porque acho que vocês têm essa experiência, né, que a cada tratamento você conhece o seu mundo, os seus personagens melhor. Então, a piada vem mais fácil, o diálogo vem mais fácil e tal. É, então, foi um processo equilibrar, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre quis fazer isso, até porque eu acho que a comédia dramática ou o drama cômico, o que quer que seja, ele é o mais parecido com a vida, né? Porque a vida, tudo bem, a gente tem naqueles momentos em que não dá pra ver humor em nada, mas normalmente ela tá ali no meio, né? Ela é engraçada e triste. Então eu acho que por isso que ela tem um apelo muito grande à comédia dramática. Eu particularmente amo assistir, então eu fiquei muito feliz que eu ia poder explorar esse gênero. E não sei, eu acho que tem muito espaço pra isso, começar a dobrar um pouco os gêneros, ainda mais aqui no Brasil. A gente pode sair um pouco dessa coisa muito rígida da grande comédia, ou do filme de arte, ou filme de miséria, sabe? Tudo bem, a gente já passou muito, a gente tá muito evoluído, eu acho, já. É, mas eu acho que a gente pode começar a explorar mais, cada vez mais. Eu acho que no cinema mundial, né, a gente tá vendo essa tendência dos gêneros que vão se misturando, aqui você não consegue identificar, e eu acho isso ótimo. O espectador tá evoluindo também, né? O espectador de hoje em dia, ele é um espectador tão informado. Então, acho que a gente pode evoluir também.
Uhum.
E, Luísa, você falou que pediram esse olhar feminino e é um filme que ele tem dois personagens, os dois personagens principais, assim, que são homens, né? Homens com personalidades fortes, até porque eles têm que se chocar. E como é que você se colocou no filme, você falou que tem a personagem da Joelma, que você se inspirou na sua empregada, mas você se colocou no filme de alguma forma em alguma das vozes femininas, você tentou dar uma balanceada nisso, esse teu olhar feminino, ele foi para algum lado nas personagens femininas ou foi mais mesmo de tentar achar um toque diferente nos personagens homens?
Ah, boa pergunta. É engraçado, isso tinha um dos primeiros tratamentos, o Paulo tinha uma namorada, que ele não conseguia se comprometer muito e tudo, e ali que eu tinha me colocado como uma namorada do Paulo. Mas aí, logo essa personagem caiu, a gente achava que ia ser, faria muito mais sentido ele ser um cara solteirão mesmo, que é o sexo pra ele, assim, não tem envolvimento emocional nenhum e tal. É, mas eu acho que o meu ponto de vista, ele, assim, é claro que por causa da empatia, né, assim, eu como mulher, assim, eu escrever sobre a experiência feminina vai vir com um pouco mais de naturalidade, não tenho a menor dúvida. É, mas ao mesmo tempo escrever é esse processo, né, a gente, eu acho que tem esse chamado por escrever porque, pô, o escritor é observador, a gente é sensível, a gente observa, e tem alguns temas que são universais, assim, essa relação pai e filho não é uma questão porque eles são dois homens necessariamente, óbvio que vai ter especificidade, né, do gênero, mas também, assim, eu me inspirei muito na minha própria família, sabe, nas minhas avós, na minha relação com meu pai, então eu não acho que tenha a ver necessariamente, assim, a minha voz está só nas mulheres, sabe? Eu sei que não foi isso que vocês perguntaram. Mas eu acho que eles queriam mais a perspectiva geral mesmo, assim. Como é que o meu ponto de vista como mulher iria, sabe, influenciar esses personagens e tal.
Ô, Luísa, você acha, falando, né, aproveitando essa questão que a gente falou agora, de usar muito da sua experiência própria, experiência de vida, de pessoas que você conhece dentro de um roteiro que você está escrevendo, né? Você acha que é impossível escrever assim, um filme, escrever um roteiro sem usar esse artifício da sua vida?
Olha, de alguma forma, a sua experiência vai permear a sua escrita, não necessariamente uma coisa consciente, né? Assim, eu nunca passei por nenhuma daquelas situações especificamente. É, mas ali no dia a dia a gente entende os conflitos, como é que é a relação com os idosos. Então, no sentido geral, eu acho praticamente impossível, porque a nossa criatividade, ela é um resultado da nossa vida também, né? Do input que a gente está recebendo. Mas eu não acho que toda a história seja autobiográfica, não. Inclusive, se fosse isso, a gente só teria, né, livros não-ficção e filmes não-ficção. É, então, eu acho que, assim, é um processo, né? Vem, assim, a experiência vem de fora, a gente digere ali, pensa e passa um tempo, e aí a gente escreve quase como uma catarse, né? Então, acho que na hora que você escreve, já não é mais a experiência que você viveu, mas ela, com certeza, influenciou ali a sua criatividade.
E, por falar em experiências, ele é um filme que tem lugares bem diferentes e bem característicos, vamos dizer assim. Então, ele passa, em determinado momento, em orquestras, em teatros que tocam música erudita e clássica, e um tempo em um bordel. Como é que foi sua pesquisa para fazer o filme? Você foi nesses lugares? Você teve uma coisa de imersão para encontrar o estilo dos lugares? Não sei se você conhece de música clássica, e imagino que você não conheça tanto de bordel.
A gente nunca sabe. Não sei. Música clássica, assim, eu sou pianista treinada, sempre fui treinada em música, e meus pais me levavam muito pra orquestra, e é um programa que eu sempre gostei, desde pequenininha, eu acho o máximo, hoje em dia eu acho o máximo também. Então, essa experiência de observar a orquestra, eu tenho da minha criação, e eu sempre fui de coral também. Então, essa coisa regrada do grupo, do maestro, eu tenho essa experiência pessoal, não no nível profissional de jeito nenhum, mas eu consigo, de novo, né, a gente consegue projetar. A questão do bordel e tudo mais, eu acho que esse filme, ele só poderia acontecer em Copacabana. Não tem nenhum outro lugar no mundo em que você tem essa dinâmica de um juiz que mora num apartamento maravilhoso com vista para o mar, e quando ele olha para baixo, tem o segurança de um bordel ali. Assim, eu não consigo pensar em outro lugar. E eu passei muito tempo em Copacabana, crescendo. Meus amigos todos moravam lá, eu ia de um lugar para o outro. E então eu acho que a minha pesquisa veio do bairro, sabe? Porque ele é um bairro tão único e maravilhoso e democrático, sabe? Copacabana, gente, tem de tudo, né? Você tem de tudo em Copacabana. Você tem esses apartamentos super antigos e daquelas famílias que eram super afluentes, até, sabe, tem o Cantagalo e tudo entre esses dois extremos, né? Então, assim, a minha pesquisa veio muito da minha vivência de Copacabana. E aí o resto a gente imagina, né? Eu acho que, assim, aquele bordel é um bordel muito ficcionalizado, né? Tipo, gente, a gente tem um cafetão que paga 13º. Então, assim, eu não acho que isso seja muito realista. E aí eu acho que, por esse lado, é até bom não ter tido tanta pesquisa. Eu particularmente, sou eu com o meu processo, eu tenho dificuldade, por exemplo, em adaptação, porque quando vem alguma coisa de fora, eu fico muito apegada àquilo. Ai, gente, eu preciso colocar isso, eu não preciso colocar aquilo. Então, nesse sentido, eu usei só o que eu tinha da vida, sabe? Aí eu falei, o resto eu vou imaginar. E aí é licença poética mesmo.
Ô, Luísa, o filme fala principalmente sobre Alzheimer, né? Que é uma questão delicada, né? Você sentiu, assim, uma necessidade de ter um cuidado especial ao tratar desse tema, de tratar de uma forma que seja, assim, a mais adequada, de ter, enfim, de não cometer nenhum equívoco nesse sentido? Como é que foi a experiência para você em relação a essa temática?
Olha, isso foi o oposto da questão da pesquisa. Com Alzheimer, a gente quis pesquisar muito. A gente não quis, em nenhum momento, de respeitar ninguém que estivesse passando por isso ou retratar a doença de uma forma que não fosse realista. Eu acho que no cinema, assim, a gente está começando a ver essas histórias porque é um problema que cada vez mais está no dia a dia, né? Então, a gente vai começar a ver ele mais na arte, que são estágios mais avançados e tal. E a gente quis ver e quis pesquisar e pesquisou como é que eram essas primeiras manifestações, como é que você começa a ver que alguma coisa está acontecendo. Então, teve uma pesquisa, inclusive toda assim, a questão de como ela se manifesta no filme, depois tem uma questão do diário, né? Não quero falar muito sobre isso para não entregar, mas isso tudo é inspirado em fatos reais. Inclusive, a gente, o Thiago me mandou uma história de um dos principais pesquisadores, assim, na vanguarda do Alzheimer. Ele próprio tinha e não sabia, porque ele não percebia os próprios lapsos de memória. Até que um dia ele meio que saiu de um lapso e estava em público, tinha que dar uma conferência. Isso é uma situação completamente extrema. Então, a gente quis explorar justamente esse início, então a gente pesquisou bem isso. E não só isso, a gente teve pessoas da, eu acho que da Fundação, eu não quero falar errado, mas eu acho que da Fundação de Alzheimer, assim, o roteiro foi lido por especialistas antes de rodar, para ver se tinha alguma discrepância e alguma coisa que não soasse realista. E não só isso, a mãe do Thiago, do diretor, tinha uma casa de repouso. Então, ele tinha muito contato com pessoas, né, que tinham níveis diferentes, não só do Alzheimer, mas de outras doenças. E aí, a gente também, o que foi muito legal, há umas 3 semanas, eu acho, passou o filme no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e teve um debate com neurocientistas, que eu achei, e neurologistas do hospital. E então eles ficaram super felizes em ver que foi retratado de uma forma realista e não sensacionalista. Então a gente ficou super feliz com isso. Isso foi com certeza resultado de pesquisa, com certeza.
Nossa, que legal. A pesquisa é uma parte do processo que você, que te deixa assim entusiasmada? É uma parte gostosa para você?
Eu gosto. Mas eu às vezes me perco, porque, gente, parte de escrever é procrastinar, né? Faz parte do processo. Então, assim, a pesquisa é uma ótima desculpa para você não escrever. Né? Você pode ficar assim, eu vou ler aqui mais sobre, sabe, as dinâmicas socioeconômicas dos anos 70. Assim, você se perde. Mas eu gosto, sim, porque, gente, aprender é muito bom, né? Aprender é muito bom. Então, eu gosto, assim, da pesquisa, mas eu também gosto muito de deixar ela para trás, sabe? E entrar ali na criatividade, no flow e deixar rolar também.
Nesse teu processo criativo, então, em determinado momento, você começa a escrever e aí meio que sem amarra. Você não tenta voltar às pesquisas, etc. Você tenta tocar o texto para frente.
Sim. Eu acho que, assim, tem meio que 2 momentos, né? A gente tem, às vezes, tem que pensar com a, tipo, isso é bem clichêzão, mas tem que pensar com a cabeça, assim, quando a gente está pensando no roteiro antes de começar a escrever, assim, antes de começar a teclar, né? Praticamente, a gente está pensando e nas fichas e depois relendo. Mas aí, na hora de escrever, eu acho que tem que ser de um lugar ali intuitivo, de emoção, tem que deixar rolar. Escreve e depois se edita, né? Eu acho. Acho isso, assim, na hora que eu, pelo menos, estou escrevendo, eu gosto de não estar muito intelectualizando ali o processo, isso vem depois. Eu acho que a gente tem quase 2 funções, né? Você tem a função do escritor e a função da autoedição ali também.
E tem alguma parte no processo que você não goste, que você dá uma pulada, que você dá aquela miguezada? Tem alguma parte que você não curte fazer?
Eu acho que, assim, eu não sou muito fã de argumento, tá, gente? Confesso, não dou bem com argumento, não lido bem com esse formato. Então, essa parte eu gosto de dar uma... legal esse argumento, agora vamos para a escaleta. Eu passo muito tempo na escaleta, sabe?
Já entendeu, vamos para a escaleta.
Exatamente. Ainda mais vindo um argumento que já existe, tá? Mas essa coisa assim de escrever 12 páginas em prosa, gente, isso não é pra mim. Não é que eu sou contra, não. Cada um. Eu sou da teoria, eu sou aqui pro momento professora, de que o que fizer você escrever tá bom, sabe? Se for, tipo, andar na praia com um bloquinho, cara, tá bom. Não importa o seu processo. Não importa escrever, sabe? Mas eu com argumento, assim, não rola, não consigo escrever bem, fica chato. Falei, vou fazer a escaleta. E eu trabalho na escaleta. Antes de abrir Final Draft ou Word ou qualquer coisa, eu uso minhas fichas. Eu vou te falar que eu passo, assim, semanas com as minhas fichas lá. Cada ficha uma cena, cada ficha uma ideia. Inclusive, assim, eu acho que meu marido, às vezes, ele ficava assim, gente, mas você tá trabalhando mesmo? Porque eu tô vendo aqui você com um monte de pilô, lápis de cor. E ficha no chão. Falei, não, eu tô escrevendo. Tô escrevendo, eu juro. É, então, esse tempo, eu passo muito tempo na escaleta, assim. Porque aí também, na hora que você senta pra escrever as cenas, você já pensou tanto naquelas cenas que, pô, pra mim é cereja do bolo. Na hora que eu começo a roteirizar, eu já fiz tanto trabalho mais burocrático e intelectual ali, que, pô, é ali que eu deixo rolar, sabe? Então, a minha preguiça é com argumento, confesso.
Preguiça de todos nós. E da maioria dos roteiristas que a gente entrevista, que a gente se
quiser. Maravilhoso. Muito bom.
E Luísa, o filme ainda não estreou, mas oficialmente, em circuito, enfim. Mas já teve diversas sessões em festivais, em sessões especiais, como você mesmo citou no hospital. É, das sessões que você esteve lá assistindo, como é que foi a reação do público? Foi satisfatória? Foi mais legal do que você imaginava? Como é que o público reagiu ao filme? É, acredito que você tenha ido em festival fora do Brasil também, né?
É, foi uma experiência incrível ver o filme, assim, evoluindo junto com o público. Porque ele começou, a primeira exibição dele pública foi na Mostra de São Paulo, ano passado, em outubro. E que foi maravilhosa, a gente, pô, teve uma sessão lotada e festival, né, um público tão engajado, eu amo o público de festival. É, então, começou ali, a recepção foi muito boa. Depois o filme não passou mais por um bom tempo. E aí a gente passou ele duas vezes na Califórnia, uma em Santa Bárbara e outra em São José, né, Califórnia do Norte. E em Santa Bárbara foi uma reação incrível. A gente não podia esperar uma reação tão amorosa do público. Porque, pô, é um filme tão brasileiro, Copacabana, Rio, são uns temas assim... Pô, você chama o juiz de doutor, a prostituta tá ali na rua e ninguém se escandaliza. São umas coisas assim que o Brasil a gente nem percebe quão brasileiros são essas dinâmicas. E aí, mas então a gente mostrou em Santa Bárbara, a gente não tinha a menor ideia do que esperar. E o público, assim, abraçou o filme de uma forma. Que, assim, foram três sessões lotadas, tiveram que adicionar mais uma sessão no festival, por demanda do público. Ah. E, assim, e na hora do debate depois, cara, assim, 80% das pessoas ficavam na sala, sabe? Não tinha aquela coisa da galera sair correndo quando rolava os créditos, as pessoas queriam ficar e perguntar do filme, do processo, se ia rolar distribuição internacional. Foi um público muito engajado, isso foi incrível. É, eu não estava em Portugal, mas parece que em Portugal foi assim também. E ontem a gente passou ali no Rio pela primeira vez, e aí foi outra coisa, né? Porque você vai ficando mais e mais específico, você mostra para o público, depois você mostra para o público brasileiro e depois você mostra para o público carioca, que é quem mais, né, tem todas as camadas ali que você vai entender, eu acho, assim, não. Claro, o filme é para todo mundo, mas quando é a sua cidade, tem uma outra camada, você reconhece as esquinas, você entende a dinâmica do bairro, então foi muito legal mostrar ontem em casa, sabe?
Eu imagino. E você, deixa eu perguntar uma coisa, Luísa, você tem sentido, assim, que o papel do... É o seu primeiro longa, né? Você tem sentido que o papel... Eu vi que você participou da coletiva de imprensa e tudo mais. Você esteve presente ali em diversos eventos do filme. Você sente que o papel do roteirista, ele está mudando no sentido de visibilidade? Ele está ganhando um upgrade? Você sente esse cenário mudando?
Eu acho que sim. No Brasil, quando eu decidi ser roteirista, era uma coisa assim... Quê? Que é isso? Não é o diretor que escreve o diálogo? Sabe? Uma coisa assim. Então, não só isso, não tinha nem conhecimento. Eu acho que está aumentando, sim, a visibilidade do roteirista, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem que brigar muito por ela. Eu decidi ter uma assessoria minha própria, sabe? O filme tem assessoria de imprensa, mas eu falei, eu vou fazer esse investimento, porque eu acho que é legal ter alguém ali no meu canto, me ajudando e meio que não brigando por mim, não foi assim uma grande batalha, mas às vezes assim, por exemplo, dar um exemplo disso, porque pô, o Thiago me envolveu pra caramba, tava super envolvida, como falei já, mas no primeiro release da imprensa não falava nada assim, sobre o meu nome, sobre a roteirista. Então isso foi um pouquinho de não uma briga, sabe, mas a minha assessora, olha, tem que, pô, será que a gente pode incluir ela e tal. Então, mas aí ao mesmo tempo as fotos eram, sim, claro, a nossa roteirista vem aqui, me chamavam para todas as fotos, sabe? Me colocavam na fila de entrevistas, mas eu tive alguém ali quase que advogando por mim, não foi uma grande batalha, mas eu acho que fez diferença, sabe? Então, sim e não, né? Sim, está aumentando a visibilidade, mas eu acho que não só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro o roteirista... Porque, né, o trabalho é um trabalho mais solitário, né? O escritor não é... Né? A gente trabalha lá no nosso cantinho. É, então, eu acho que tem assim, um pouco essa dificuldade da visibilidade para o roteirista, mas eu acho que está melhorando.
Mas acho que ainda precisa de um empurrãozinho ainda.
É, eu também acho. Mas é isso, a gente briga por isso, é. E, assim, porque às vezes você fica, pô, será que é ego trip? Mas aí não, não, pô, meu trabalho também, quero, sabe, trabalho pra isso, né?
Aí você fica naquela neurose, será que vão achar?
É, total. Eu tinha essa conversa direto com a minha assessora toda semana, ficava assim, mas Marcela, isso é ego trip minha? Eu tô sendo diva? Ela, não, Lisa, não é, eu sou... É isso, a gente não tá acostumado, né?
Talvez esse lado que falte, né, para o roteirista, né? Que é esse lado de se vender e saber fazer esse marketing pessoal, né? Que o diretor sabe fazer tão bem, que o produtor sabe fazer tão bem, né?
O elenco, nossa, o elenco é incrível. Eles chegam lá brilhando. Eu falei, gente, precisa muito aprender com esses atores.
É, legal. E Luiz, eu vi que o Carlos Saldanha é produtor do filme, né? Também. O Carlos Saldanha é diretor do Era de Gelo, diretor do Rio, as animações de Hollywood. Como é que foi esse... Só uma curiosidade mesmo, esse envolvimento dele.
Como é que ele entrou? Ah, foi super legal essa história, gente. Porque eu moro nos Estados Unidos e eu tenho uma amiga que é produtora, que também quem me apresentou foi o André Pereira, que eu também já mencionei. Então ele só me apresenta para as pessoas maravilhosas na minha vida. E a Muriel, ela é Muriel, o nome dela, uma produtora super talentosa. A gente tem uns projetos que a gente tem para placar juntos. E ela trabalha para ele, lá no estúdio dele de animação, na Blue Sky. E desde então, desde que ela começou a trabalhar para ele, ele começou a expandir a produtora dele no Brasil. Ele tem uma produtora no Brasil e ele está começando a fazer produções brasileiras. É, o filme, ele já tinha até sido rodado, eu acho. E aí ia começar após, e ela, sem nem falar pra mim, mostrou o roteiro pra ele. Falou, pô, Carlos, a minha amiga tá fazendo esse filme, acho que você devia ler e tal. E aí ele se apaixonou pelo filme, convenceu a Fox de entrar pro filme também. E então ele entrou nesse... O filme já tinha sido rodado, e ele ajudou muito nessa parte toda da pós, ele ajudou num corte, sabe, porque... A gente estava tendo os problemas de primeiro ato, o filme estava um pouco longo, assim, a gente precisava cortar ele para 100 minutos. Então, o Carlos entrou nesse processo e foi um olhar maravilhoso dele. Assim, ele é um cara que sabe muito de história, sabe muito de direção, e foi uma parceria maravilhosa.
Ele esteve presente, assim, ele deu uma... Tipo, como produtor, ele foi um consultor, assim, nesse sentido, de direção, de produção...
Não, ele foi mais na pós mesmo, porque quando ele entrou no filme, o filme já tinha sido todo rodado. É, então, mas ele ajudou muito nesse processo, assim, depois, né?
Pô, legal.
Pô, muito legal, Luísa. Parabéns. É, fala pra gente aí, estreia agora dia 24. Diz pra gente aí como é que vai ser a estreia, onde vai estar, como é que as pessoas podem assistir, antes que eu me esqueça.
Ele estreia dia 24 de maio, a gente está em 100 salas, então ele está no Grupo Estação, ele está no Cinemark também, então eu acho que vai ser bem acessível para o público mesmo. Só ver lá nos horários da sessão, o seu cinema local, provavelmente vai estar lá.
Pô, ótimo. Obrigado, hein, Luísa.
Pô, obrigada a você, gente. Adorei.
Pô, parabéns.
Obrigadão. Bom prazer.
Filme e...
Obrigada.